Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e você ouviu na abertura trechos de duas músicas muito conhecidas e executadas nos carnavais. Tá aí e Me Dá um Dinheiro Aí, na interpretação da Corporação Musical Operária da Lapa. A Banda da Lapa, como é conhecida, é a única sobrevivente entre muitas bandas amadoras que embalaram São Paulo entre os anos 1889 e 1930, na Primeira República. Fundada em 1881, a banda é sediada no bairro da Lapa, em São Paulo, e foi tema de um estudo de mestrado da pesquisadora Paula de Matos Skromov, apresentado no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, aqui da USP. A pesquisa, intitulada Paisagens Sonoras da Banda da Lapa, Tradição e Memória Operárias na Cidade de São Paulo, de 1914 a 1930 e de 2003 a 2019, teve a orientação do professor Jaime Tadeu Oliva, do IEB. Olá, Paula, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Olá, Antônio. Obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer falar sobre esse estudo.
Como é que uma banda, fundada em 1881, consegue sobreviver até os dias de hoje? Conte aí para o nosso ouvinte rapidamente um pouco da história desse grupo.
Pois é, foi exatamente essa pergunta que eu me fiz e que guiou muitos dos meus passos nesse estudo, né? E eu diria, como é que uma banda de operários, músicos, amadores, sobreviveu numa cidade como São Paulo, que destrói a sua própria memória, né? A banda foi fundada por volta de 1881, não há registros dessas origens, né? Mas existe sim a lira como instrumento musical, que é o símbolo da banda desde então. Depois de ser Lira da Lapa, a banda foi renomeada como Banda 15 de Novembro, em homenagem ao primeiro aniversário da Proclamação da República, veja só que veterana. E aí depois, com a transferência das oficinas da São Paulo Railway, do Bom Retiro para a Lapa, em função da abundância de água na várzea lapiana, a banda, que então já era composta majoritariamente, aliás, totalmente por ferroviários que trabalhavam nessa fábrica da companhia ferroviária, mudou o nome por volta de 1908 para Banda dos Empregados da São Paulo Railway. Diz, segundo um cronista do bairro, o senhor Miguel de Lerba, né, que eu pude ler as crônicas dele em jornais antigos do bairro, foi uma tentativa da banda de angariar algum auxílio, patrocínio com a companhia, mas não foi bem sucedida. Então ela permaneceu como Banda dos Empregados da São Paulo Railway até 1914, quando em assembleia os músicos deliberaram o nome definitivo Corporação Musical Operária da Lapa. Embora os seus próprios integrantes, antigos moradores do bairro, a chamem de Banda da Lapa. São Paulo tinha uma miríade, assim, uma profusão de bandas. Bandas militares, bandas populares civis, amadoras ou profissionais também. E profissionais também. Quer dizer, tem um levantamento bem legal, assim, para você ter ideia, do historiador José Roberto dos Santos, encontrou registros de 89 bandas na cidade de São Paulo entre 1888 e 1932. que é o período da Primeira República, né? Aí tem um outro fator legal, assim, muito importante, que é que antes do advento do rádio, né, nos anos 1920, quem fazia a difusão de repertório e a formação, portanto, da escuta do público, eram as bandas. São Paulo era cheia de coretos e as bandas tocavam em todas as partes. Assim, efemérides, inaugurações de loja, de obras, etc. e tal.
Agora eu quero saber como é que está a banda hoje em dia. Ela é composta de quantos músicos? Aliás, uma outra questão. Eles costumam participar de carnaval? Participaram do último carnaval, por exemplo? E onde a banda se apresenta normalmente?
Bom, vamos lá. A banda tem, em média, 20 integrantes. Esse número varia, porque o critério para participação da banda é a adesão voluntária, né? Raros, então, na verdade, a maior parte dos músicos é trabalhador. As mulheres passaram a integrar o corpo musical a partir dos anos 1990. Bom, a banda é mantida e autogerida pelos seus integrantes, desde os seus primórdios, assim, desde o início. Então, ela se mantém, em parte, com a renda obtida de cachês das apresentações, e são cachês muito modestos, e, em parte, é bancada pelos próprios integrantes, né? Então, quando eu estou falando de bancada, é o seguinte: as despesas com a sede própria, com cópias de partituras, com deslocamentos da banda pela cidade para fazer suas apresentações e por aí vai. E também com manutenção de instrumentos musicais, né? Em linhas gerais, é isso. Assim. Então, a banda, assim como outras bandas que existiram, e uma delas, inclusive, ainda existe, que é a Banda da Força Pública, né? Que é um pouco mais antiga do que a Banda da Lapa. Mas a Banda da Lapa se apoiou muito na tradição do calendário festivo católico, né? Até porque essas bandas todas conduziam e ainda conduzem procissões, tocam em festas de padroeiras, e datas que são importantes, né, para o catolicismo, como a Festa do Divino, a festas de São João, de Santo Antônio, e por aí vai. Então, a banda tem, assim, uma presença bastante importante nesse circuito, que vai se ampliando e se diminuindo conforme as relações dos integrantes com padres e paróquias, né? Quanto ao carnaval, você falou, então, temos vários tempos da banda, mas assim, a banda era a principal atração do cordão carnavalesco lapiano, que, assim, agitava o bairro nos anos 20, 30, 40, bailes também. Ela, inclusive, guiava o corso do cordão. Assim, esse cordão do carnavalesco lapiano era muito, assim, era do balacobaco, assim, era bem legal. Ele só perdia em público para o corso da Paulista e para o Carnaval do Brás, né? E, bom, há uns 10 anos, a banda é a principal atração do Bloco do Jamelão, que acontece no Bixiga, sempre depois do Carnaval. A concentração, para quem quiser ir, e vale a pena, acontece na Rua Maria José, atrás do Madame Satã. E aí a banda conduz os foliões pelas ruas do Bixiga. É muito legal também.
Bom, uma última questão, porque o nosso tempo é curto, né? Infelizmente. No título do seu estudo, a gente pode perceber que há dois recortes, né, de tempo, 1914 a 1930 e 2003 a 2019. Você pode explicar rapidamente isso para a gente?
É, então, justamente porque eu tentei responder a primeira pergunta que você me fez, como é que a banda sobreviveu. Então, certo. De 14 a 30, eu encontrei documentação, registros, manuscritos, anúncios, crônicas, reportagens, fotografias, que mostram todo um empenho daquela geração dos músicos da banda em construir um legado. Como eu disse, além da função da banda como difusora de repertório musical, ela também tem uma função, ainda hoje presente em muitas cidades do interior do Brasil, de ser um conservatório popular de educação e iniciação musical. Mas mais do que isso, e no caso daquele operariado na Lapa, que até 1930 era um local distante da cidade e alijado das benesses da modernidade, né? Então, assim, existiam fábricas, cortiços e tal, e aí uma das as opções de lazer e cultura os próprios operários criaram. E nesse sentido, eles criaram para si eles inventaram uma tradição própria que recombinou tradições de liras, de coretos interioranas com bandas europeias, sobretudo italianas. A presença musical dos italianos é muito forte na banda, isso pode ser visto no repertório, que ia desde de releituras de óperas e árias até maxixes, polcas e por aí vai. Então, assim, foi por isso e por entender que, naquele momento, a banda era constituída por jovens operários que queriam participar da onda e do entusiasmo de modernidade da São Paulo, que estava em processo de metropolização. Ao mesmo tempo, eles também queriam resistir às desigualdades que esse processo todo impôs. Quanto a essa geração agora, de 2003 a 2019, também está bem documentada e, principalmente, está atuante e está viva. Então, eu quis encontrar os pontos de continuidade e os pontos de diferença entre ambas gerações separadas por um século.
Ok, Paula, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pela sua pesquisa e vamos ficar atentos aí, hein? Banda da Lapa, muita gente talvez não sabia da existência desse grupo de músicos, né? Agora sabemos. Parabéns pelo seu estudo.
Muito obrigada, e quem quiser conhecer a banda pode ir à sua sede na rua Joaquim Machado 99, na Lapa, atrás do Shopping da Lapa, nos ensaios que acontecem todas as manhãs de domingo.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.